Muito bom dia, ouvintes, e nós resolvemos começar antes. O nosso amigo Túlio Lucas, economista, chegou antes. Não economizou no tempo, né, Túlio?
Com certeza.
Um abraço para você, muito obrigado aí por ter atendido o nosso convite, né? Eu tava tentando lembrar como é que foi que a gente se conheceu. Foi pelo Facebook?
Então, Ricardo, eu tava pensando nisso quando eu tava vindo também. Foi bem interessante. A gente se conheceu no dia que eu realmente decidi ser educador financeiro, que foi eu tava indo pra uma viagem pra Juiz de Fora, acredito eu, fazer uma palestra pro Sicredi, na época lá. E tava dentro do ônibus e eu partilhei, eu já sempre te seguia, sempre comentava aqui na rádio as suas perguntas ou alguma coisa. E você chamou atenção, ó, um dia você vem aqui na rádio, hein? E a partir daí a gente foi pro chat, começamos a conversar e... Eu sempre fui fã da Rede FM, isso aí é inegável. Quem me conhece, eu gosto de acordar bem cedo e aqui na região a gente sabe que o Salles reina, de certa forma, nesse horário, né?
Às 5 da manhã, amanhã sertaneja, verdade.
Sertaneja, então eu sempre gostei, sempre ouvi. E, cara, eu quero agradecer de verdade essa oportunidade de poder estar trazendo um pouquinho do meu trabalho, poder estar trazendo um pouquinho do meu conhecimento para minha região que eu tanto amo. Quem não me conhece, eu sou de Andrelândia, tenho um coração em Madre Deus, mas onde eu nasci, onde eu vivi, onde eu cresci é Andrelândia. Eu sou extremamente apaixonado por essa região. Você foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de trazer o que eu sei, o meu trabalho, para minha região.
Bacana. Túlio Lucas, 24 anos, botafoguense, gente, formado lá na AEDB, Associação Educacional Dom Bosco, em Resende, no Rio de Janeiro. Ele se formou em economia e agora está fazendo uma pós-graduação na UF, né?
Isso,
em Volta Redonda. Lá em Volta Redonda, né?
Correto.
Queria que você falasse um pouquinho, como é que foi essa... Porque assim, o jovem brasileiro... E, aliás, não sei se... Vou falar do Brasil, que aqui a gente conhece bem, mas a gente, quando chega ali no final do ensino médio, nos 17, alguns 18 anos, a gente tem que decidir o curso que a gente vai fazer na universidade para trabalhar para o resto de nossas vidas. Não é fácil. Como é que foi essa escolha? Teve alguma influência? Conta um pouco para nós.
Então, Ricardo, o pessoal que estudou comigo no ensino médio, no ensino fundamental, sabia o quanto eu era apaixonado por psicologia. Eu era
certo.
Um psicólogo, né? Totalmente um pouquinho... As pessoas vão achar que é diferente, mas se você for ver, analisar bem, psicologia tem uma analogia muito grande com a economia. Porque as duas são ciências sociais, as duas tratam de pessoas, de seres humanos. A economia, ela acontece por causa de pessoas. Então, já no final do ensino médio, eu passei no vestibular em psicologia em São João del Rei e tava já tudo encaminhado, tudo certo para mim ir para São João del Rei. E do nada surgiu a oportunidade, do nada, de eu fazer cursar economia. Ela em Resende, nunca fui em Resende, nunca tinha ido em Resende, nunca tinha conhecido aquela região, sempre fui aqui na nossa região mesmo, São João del Rei, Juiz de Fora. Então, pra mim, eu ia ter ou São João del Rei ou Juiz de Fora. Do nada aparece essa oportunidade. Eu sempre fui uma criança que adorava jornal. Eu sempre fui... A minha família sempre puxava a minha orelha, falava, você tem que aprender a cuidar do seu dinheiro, você tem que entender a importância do dinheiro. Dinheiro... A gente sempre ouve dos nossos pais, né? Dinheiro não é uma coisa fácil, dinheiro não cai do céu. E a partir daí, vendo muito jornal, tava em época de eleição na época, naquele momento, acho que 2014, indo pra 2014, Dilma, Aécio, aquela coisa, e falava muito em economia, nossa economia tava começando a estagnar, então... Eu ficava muito curioso. Do nada, falei, vou entrar nessa, quero entender, quero conhecer. E da mesma forma que eu era apaixonado por psicologia, eu também era apaixonado por administração. Então eu encontrei em economia algo que incluísse administração, psicologia, contabilidade, finanças. É um mar de rosas, né, pra mim. Hoje eu sou extremamente apaixonado por economia, tô no meu lugar certo. Tô no lugar que eu sempre sonhei, de certa forma, não aquele sonho plausível, mas eu tô no meu lugar, me encontro realizado nessa parte.
Eu imaginava, que para você ter assim um foco em economia, vou fazer economia, a pessoa tinha que gostar muito de matemática, né? A pessoa gosta de matemática, ela vai estudar economia. Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver, né? Pelo que você está falando, não é bem assim, né?
Ricardo, se você for ver, a grade de um curso de economia tem 20% de exatas. Hoje em dia, economia é uma ciência social. Ela trata de pessoas e de números. A gente junta pessoas mensurando números. Então, a gente trata de dados qualitativos e dados quantitativos. E daí tira resultados. Então, economia tem muito pouco a ver com exatas. Tem sim, a gente não pode negar, a gente trata de alguma pouca coisa de números, mas eu tenho minha visão que trata mais de um social.
Mais da área social.
Isso, de fato.
Quanto tempo que foi o teu curso de economia?
Meu curso é 5 anos.
5 anos.
A gente terminou em 4. A grade proporcionou isso.
Uhum.
Aí é um curso bastante interessante. Você que está no ensino médio aí com 17, 18 anos, pensando o que fazer, dá uma pesquisada aqui na região. Tem a UFSJ, né? Universidade de São João del Rei, um dos melhores cursos de economia do país. Acho que, se não me engano, é o segundo, só perde para a FGV. É um curso bem conceituado. E cara, quem escolhe fazer economia vai se apaixonar a partir do primeiro período já, porque tem muita coisa boa.
Rapaz, que bacana, então. Fica a dica aí pra você, meu amigo jovem, que tá naquela... Pô, tô com 17, tô terminando esse ano aqui, quero fazer uma faculdade, vou estudar o quê? Economia é uma boa. Bom, Túlio, por enquanto, nós tivemos uma pergunta apenas do nosso amigo Jorge de Andrelândia. Eu até ia uma pergunta engraçada, mas eu acho que a partir dela a gente já pode começar a trazer algumas dicas aí para os nossos amigos ouvintes, que foi o seguinte. O Jorge de Andrelândia perguntou, a pergunta para o Túlio que eu gostaria de saber é o seguinte. Hoje em dia, muitas mulheres têm que controlar os maridos que ganham e gastam tudo. Como que a esposa pode fazer? Ou vice-versa, né?
Ou vice-versa.
Nessa relação familiar, como é que faz? É compartilhada essa questão?
Então, Ricardo, eu penso de uma certa forma. É. Se você tem uma família, né? O dinheiro não é mais seu, é da família.
Certo.
Então, tudo acontece com planejamento financeiro. E quando eu falo em planejamento financeiro, a gente tem que falar da família toda, sentando numa mesa de café e debatendo as suas finanças, debatendo os gastos, né? Tanto o gasto de R$2 pro lanche do filho, quanto o gasto de um novo automóvel, de um novo carro. A gente tem que realmente colocar tudo na ponta do lápis. E o controle financeiro hoje em dia é muito importante. Controle familiar é muito importante, você saber quanto que vai gastar, você se planejar para quanto vai gastar, é a sua receita e quanto você vai receber. Você ter essa oportunidade de gerar receita para cobrir as suas dívidas.
Então fica essa dica aí, viu, Jorge? A questão, tá casado, não tá mais sozinho, então tem que compartilhar assim e fazer um planejamento aí. Fica essa dica, não sei se é o teu caso, viu, Jorgão? Tá acontecendo isso aí com você, eu não sei. Galera, quem tá nos ouvindo em casa, quer fazer alguma pergunta de economia sobre poupança, sobre investimento, sobre essa área financeira, essas questões aí, pode mandar pra gente aqui. Parece que chegou um áudio aqui, Túlio, vamos ouvir, da minha amiga Adriane de Resende Costa. Ela apagou a mensagem, ela acho que deve estar gravando outro áudio, vai mandar uma pergunta. Tá gravando o áudio, sim. Você pode mandar aqui no 35999700955, você que tem alguma pergunta para o nosso amigo Túlio Lucas, economista da nossa querida cidade de Andrelândia. Você vai passar o carnaval por aí, né, Túlio?
Vou sim, passar na região, Andrelândia, Mar de Deus, São Vicente. A gente vai brincar um pouquinho também.
Tá certo, ele vai estar por aí. E eu já disse pra ele em off que não vai ser a primeira vez que ele vem aqui no Rede News, não. Vai vir outras vezes, quem sabe, toda vez que puder, pra gente discutir essas questões. Bom, antes que cheguem as perguntas, o Túlio, como é que faz para poupar dinheiro? É meio óbvio dizer que, lógico, não, é só você pegar o dinheiro e não gastar. Acho que não é só isso, né? Como é que faz, basicamente, para o cidadão médio brasileiro, a maioria de nós que ganha aí um salário mínimo por mês, Qual que é a dica que você tem pra gente começar?
Ricardo, eu sou bem radical nessa parte, eu sou bem sincero. Dá pra todo mundo poupar.
Sim.
Dá pra qualquer pessoa, seja o cidadão que ganha R$50, de certa forma ali, é aquele trabalho lavando carro, uhum, não sei, que ganha um trocadinho, fazendo um bico, como o cidadão que ganha um salário, dois salários, dá pra todo mundo poupar. Primeira coisa que eu sempre indico é a pessoa ter autoconhecimento de si próprio. A pessoa tem que se olhar, se conhecer e saber a sua receita, entender as suas dívidas, saber como que está o seu orçamento, saber se você é uma pessoa que gasta muito, se você tem muita você é muito impulsivo, tudo que você vê na internet passou aquele... A gente, hoje em dia, é terrível, né? Você entra no Facebook ali, você entra no site, de repente você vai olhar um fogão
ali. Os cookies, né?
De repente já tá ali no Facebook. Então a pessoa fica instigada, vai e compra. Então a primeira coisa é você se conhecer e ter disciplina. Não é fácil você economizar, isso é quase... É uma tarefa de disciplina, porque da mesma forma que você vai na academia todo dia, você tem que gerir seu dinheiro todo dia. Uhum. Eu até brinco, Ricardo, que hoje em dia a gente precisa de médico, médico para cuidar da nossa saúde, tanto física quanto mental, a gente precisa de um psicólogo, um psiquiatra, mas a gente precisa também de um consultor financeiro, né? Não é trazendo para minha profissão não, mas a gente precisa para ele nos ensinar técnicas de se educar financeiramente.
Sim.
Como que a gente vai aprender a falar não? Então, a gente se conhecendo, cara, já é um primeiro passo, a gente sabendo o nosso limite, sabendo a nossa disciplina para gastar. E o segundo passo é você ver quanto você ganha. E eu vou ser bem sincero, entre 10% a 30% do que você ganha, você já tem que separar esse dinheiro aí. Porque lá na frente, você, de certa forma, você tem um objetivo. E tem um objetivo muito claro e importante. Tem um objetivo para que você vai usar esse dinheiro. Como eu adiantei, 10% a 30%. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor esses 10% a 30%. Mas, hoje em dia, você tendo disciplina, separando uma parte do que você ganha, e mensalmente a disciplina entra nessa parte de todo dia, você recebe dia 5, dia 6, todo dia 7 vai lá, coloca esse dinheiro em algum fundo, coloca, depois a gente vai conversar melhor sobre isso, coloca seu dinheiro, só não coloca debaixo do colchão, e eu vou falar, não coloque seu dinheiro em poupança. Separa esse dinheiro e daí pra frente a gente vai...
Tá falando as dicas de investimento. Então vamos lá, a Adriane mandou um áudio aqui, vamos ouvir a Adriane de Resende Costa.
Bom dia, Ricardo, desculpa, eu falei errado aí, bom dia para vocês dois aí. Eu sempre cuidei da finança aqui de casa, meu marido coloca o dinheiro tudo na minha mão, sabe? Tudo eu que pago, eu que vejo o que precisa, o que não precisa, então inteiramente na minha mão. E eu penso assim, acho que... Graças a Deus, apesar de eu não ter estudo nenhum, apesar de ser leiga nesse assunto, eu sempre me dei bem nessa área, porque eu comecei do nada e eu tenho uma casa boa hoje em dia, tenho conforto, graças a Deus, tudo muito bom. Eu sou muito segura, eu penso muito para gastar, economizo porque eu posso, sabe? E, assim, meu pai sempre me falava, você nunca gasta mais do que você ganha. Eu acho que é meio por aí, não é mesmo? Bom dia, obrigada.
É meio por aí mesmo, Túlio?
Com certeza. Qual é o nome dela?
É Adriane de Resende Costa.
Adriane, meus parabéns. Você está num caminho que só 20% da população brasileira faz hoje em dia.
20%?
Somente 20%, que é ter disciplina e respeito com o que você ganha. Da mesma forma que a gente tem que ter respeito com o que a gente come, com o nosso corpo, que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Com o que a gente se alimenta, com o que a gente faz exercício físico, a gente tem que ter respeito com o que a gente ganha. Porque eu tenho certeza, dinheiro não é fácil. A gente trabalha, acorda cedo, ganha, e você não pode ter essa falta de respeito com o seu dinheiro. A gente trata hoje em dia o dinheiro, Ricardo, como se fosse descartável, né? A gente pega, recebe, já paga a conta, já vai ali, gasta com uma coisa, compra outra. E a gente não tem essa disciplina. E hoje o dinheiro... Vai aquela pergunta para os ouvintes até responder aí. Dinheiro traz felicidade? Dinheiro é algo que traz felicidade, que gera felicidade? Então, meus parabéns aí, Adriane, né? Ela tá no caminho que 20% da população brasileira somente tá fazendo, que até respeito com o seu dinheiro.
Muito bom. 10 horas e 1 minuto, eu vou pro intervalo e a gente volta na sequência aqui com o Túlio Lucas, economista, a gente batendo um papo descontraído aqui, tranquilo. E se você tem alguma pergunta para mandar para ele, pode mandar aqui no nosso WhatsApp, 35999700955. Manda um áudio, tá, gente? Mande em áudio, porque quando você manda um áudio, às vezes é mais fácil a gente compreender aquilo que você quer saber, tá? Se não der, escreve, mas manda sua pergunta para a gente fazer aqui pro Túlio. Depois do intervalo, a gente volta. Estamos de volta no estúdio da Rede FM 95,5, redefm.com.br ou no YouTube Rede FM, você, Rádio Rede FM, você pode achar o nosso canal para assistir a nossa programação. Hoje estamos aqui com esse cara incrível que é o Túlio Lucas de Andrelândia, economista, respondendo algumas perguntas, falando um pouco aí sobre dicas e tal. E o nosso amigo Jorge de Andrelândia, ele fez a primeira pergunta, né, sobre como é que a mulher faz para controlar os gastos do marido quando gasta muito. E eu falei se era ele que estava nessa questão e ele falou aqui, mandou a resposta.
Obrigado, Túlio Lucas, pelas suas palavras e as suas informações. Eu gostaria só de dizer para o Ricardo Nascimento que se você me perguntou se isso era o meu caos. Não, graças a Deus eu sou um caboclo solteiro, livre, desimpedido. Estou à procura de uma namorada. Ficam todos com Deus. Muito obrigado, tá, Túlio Lucas, pelas suas palavras e as suas informações. Tchau.
Olha, você vê como é que é a rádio, né? No meio de uma pergunta de economia, o nosso amigo Jorge já aproveitou para falar isso. Então, se em Andrelândia tem alguma moça solteira também, o Jorge está disponível. Mas não é nesse o nosso assunto. A Edileia de Andrelândia, Túlio, perguntou aqui, ó. Bom dia. A pessoa que ganha pouco, né? Tem um ganho baixo. Como que ela faz para guardar um pouco de dinheiro? Acho que você até falou um pouco, né? Que qualquer pessoa pode...
Sim, Ricardo, a gente, repito, qualquer pessoa hoje pode guardar dinheiro, mas existe duas oportunidades. A pessoa que ganha pouco, ou ela pode fazer uma renda extra para guardar esse dinheiro, talvez o que ela ganha é responsável ali por 100% da renda dela, das dívidas dela. E como que ela faz para guardar, para gerar renda futura? Quando eu falo em renda futura, é o dinheiro que a gente vai guardar, o dinheiro que a gente vai investir. E hoje o brasileiro, eu sou muito, muito apaixonado pelo brasileiro, porque ele sempre arranja jeito para as coisas. Uhum. E principalmente para isso, o jeito é você arranjar, de certa forma, alguma forma de gerar uma renda extra. Seja vendendo alguma coisa... prestando algum serviço. Todo mundo tem um talento, Ricardo, isso eu tenho certeza. Todo mundo tem um talento, você tem um talento de se comunicar, eu tenho meu talento com os números, e todo mundo tem um talento de cozinhar, um talento de fazer um salgado,
um algo a mais.
Então a pessoa, ela tem essa oportunidade de fazer um algo a mais. Esse dinheiro que ela ganhar, ela vai e poupa e faz o seu dinheirinho render.
Aí que tá a questão, pessoal. Você ganha R$1.000, aí você gasta tudo, paga aluguel, paga água, paga luz, paga telefone. Aí você pensa, preciso ganhar algo a mais. O que você ganhar com este algo a mais não é pra gastar.
Não é pra gastar. É porque tem aquela coisa, você ganha R$5, você vai gastar R$5. E tem gente que ganha R$1.000, vai gastar R$1.000.
Né? Vai dar na mesma.
Quem tem a cabeça, igual eu falei, autoconhecimento. Quem tem a cabeça de ficar comprando, de ficar se endividando, de aquela ansiedade, vai ficar gastando. Então não adianta. O salário, ele tem que ser, de certa forma, anexado ao seu ganho, às suas dívidas. Não as suas dívidas anexadas ao seu ganho. Tem que ser diferente. Você tem que saber tratar o que você ganha com respeito. Você vai ganhar 1.000 e gastar 1.100, 1.200? Não, você ganha 1.000, você vai gastar 700, 800. Tem que ter respeito com isso, saber fazer um controle. Tudo tem jeito.
Aí fica a dica, tá? O Edileia de Andrelândia que mandou a pergunta. Procura ver dentro dos seus talentos, das suas possibilidades, das suas capacidades aí, aquilo que você possa fazer a mais, e esse a mais que você conseguir, seja vendendo uma coxinha, um salgado, um juju, guarde esse dinheiro, não gaste e nem conte com ele, porque aí com o tempo você vai juntando, vai investindo. A gente vai falar um pouco sobre investimento aqui também, as opções de investimento, e ali daqui um tempo você vai estar numa situação financeira mais agradável, mais confortável, que é o que a gente quer, né?
Fazer um pãozinho de queijo também com renda extra é bom.
Viu, Edilé? Um pãozinho de queijo aí é ótimo. Tem uma pergunta também que chegou aqui do Roberto de Liberdade. Ô, Túlio, vamos colocar no ar aqui pra gente ouvir?
Bom dia, sujeito. Aqui, eu queria perguntar pro economista. Tipo assim, a gente viu passar muito na televisão sobre a dívida que o Brasil tem externa e aqui com os estados do Brasil mesmo. Nos estados aqui no Brasil. E eu queria que ele desse uma passada por cima desse assunto, sobre o que é essa dívida, e ele como economista, o que, se ele fosse, tipo, lá, trabalhasse lá dentro do plenário do Senado, o que ele faria para tentar controlar essa dívida?
Eita, nós, hein? Se o Túlio Lucas fosse o ministro da economia, você quer dizer, né, Roberto Carlos? Então tem partes aqui. Ele quer saber da dívida que os estados têm e a dívida que o Brasil tem em relação aos outros países, como é que funciona isso e tal.
Pergunta muito interessante, até pra gente estar entrando nesse tema de educação financeira. Hoje o país, nosso país, ele é um dos países mais endividados do mundo. Uhum. Eu não tenho esse dado correto aqui, mas eu acredito que está entre o quinto ou sexto país mais endividado do mundo. E como que a gente deve? Como que gerou essa dívida? Para a gente gastar, a gente tem que ter, né? Pensando dessa forma. E quando a gente não tem o dinheiro para construir, fazer alguma coisa, pagar a aposentadoria, de certa forma... Eu não estou tratando de planejamento financeiro de governo, não estou tratando desse ponto. Mas quando a gente tem que gastar e a gente não tem, a primeira coisa que a gente vai buscar é crédito. Uhum. Né? E o crédito de um governo, ele é os bancos mundiais, vai pedir emprestado para fora, ou ele vai pedir emprestado para outra nação. Ou a nação vai dar em troca de alguma coisa, porque nada é de graça. Não existe almoço grátis, ou vai vir, de certa forma, através de empréstimo. E os juros mundial é abusivo mesmo. É cerca de 10 a 25%, é muito grande. Então o país fica se endividando. É o que aconteceu, a nossa crise hoje, eu falo de verdade, com muito estudo, é somente... A causa matriz dela é por causa do endividamento do país para fora. A gente está devendo muito, compromete cerca de 40% da LOA. LOA é o orçamento que o governo faz. Compromete cerca de 40% e a gente só tem 60% para gastar. Aliás, 140% compromete do orçamento. Então a gente deve mais do que tem. Então, eles
140% do orçamento é a nossa dívida.
Por isso que do nada aí tá querendo aumentar imposto, tá querendo fazer isso, tá querendo buscar renda, tá querendo criar taxas, porque a gente tá devendo, a gente precisa pagar. A gente, infelizmente, os nossos governantes foram muito irresponsáveis e a gente tá pagando a conta agora. E se tratando de Estado, a mesma coisa. O Estado, ele pede para a União, ou seja, o governador, ele vai lá, bate na porta do ministro Paulo Guedes, fala assim: ô Paulo Guedes, estou precisando pagar tal coisa, precisando pagar
funcionalismo público,
estou precisando construir, não vai construir porque não tem, está devendo, então, uhum. Mas preciso pagar isso, tem como você me adiantar uma grana aí, não? Aí conversa vai, conversa vem, adianta uma grana ali, da União para o pro governador, mas tem juros. Até de Estado para
o governo federal, tem juros.
Então vai ficar se endividando. E o nosso Estado de Minas Gerais, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro ou primeiro, né, Estado mais endividado. Eu acredito que está entre o segundo ali, terceiro Estado mais endividado. E a gente está pagando a conta. Pode ver que até... Um forte abraço aos servidores públicos do nosso país, aos professores. Pode ver que até às vezes os salários estão sendo parcelados, as coisas estão acontecendo dessa forma, porque não está tendo dinheiro e ainda não está aparecendo dinheiro. Então a ideia aí que o governo, eu não se tratando de política, essas coisas, mas a ideia é privatizar uma coisa ou outra para aparecer dinheiro e pagar essa dívida. Então o endividamento, finalizando, o endividamento é uma coisa muito séria no nosso país. Hoje em dia a gente está sem dinheiro no bolso, a causa disso muitas vezes é esse endividamento. A gente deve muito para os outros países, o estado de Minas Gerais deve muito também aos empréstimos que fez. E agora é cautela tanto do governo e cautela da gente também. A gente é igual, eu costumo falar, a gente também é responsável por essa dívida. A gente é responsável por essa dívida, cara.
Então fica aí a sua resposta aí da sua pergunta, Roberto, de liberdade. Galera, eu vou pro intervalo aqui, volto na sequência com o Túlio Lucas, economista. A gente está batendo esse papo bacana, começamos antes do horário, para dar tempo aqui. Já tem mais perguntas chegando, pode mandar sua pergunta para o Túlio, 35999700955, é o nosso número vivo com WhatsApp. Que você quer saber sobre economia, investimento, poupar dinheiro, comprar, vender, tudo que diz respeito à grana, você pode perguntar, ele vai estar respondendo aqui, tá bom? Depois do intervalo a gente volta, 10h20 agora.